Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 20 de abril. Em Washington, neste momento, 19 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Barack Obama encontra-se com o rei da Arábia Saudita. Médicos Sem Fronteira lançam aviso sobre SIDA em África. Primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola. Um juiz recusa pedido de habeas corpus para ativistas. A defesa está furiosa.
Sentimos-nos bastante frustrados. Não sei se alguma coisa errada está a passar com o juiz da causa, que é o Dr. Januário.
Taxas para recolha do lixo causam controvérsia. E agora há quem faça também declarações que culpam a cultura angolana pelo problema.
As taxas não vão resolver o problema do lixo. Se não fomos preparados antes para vivermos na cidade, o resultado não podia ser outro, senão o que está a viver.
A saúde vai estar em foco no Namibe, de onde nos chega uma reportagem sobre gafanhotos, praga ou feitiço. Vamos ter a resposta. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrou-se hoje com o rei Salman no meio de crescentes tensões e diferenças sobre o combate ao terrorismo e conflitos regionais. O encontro foi a portas fechadas no Palácio de Erga, em Riad. O rei Salman disse a Obama que o povo saudita saúda a sua visita, a quarta ao país como presidente. Obama disse que o povo americano manda saudações e agradeceu ao rei Salman por acolher a cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo, que inicia na quinta-feira. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita são aliados de longo tempo, mas nos últimos dias as relações foram marcadas por tensões. Obama criticou os sauditas por não fazerem o suficiente para combater o Estado Islâmico e os Estados Unidos juntaram-se a um grupo de potenciais, ou melhor, potências mundiais, que rubricaram o acordo com o Irã que levantou as sanções contra este país.
O Supremo Tribunal Americano decidiu que o Irã tem que pagar quase 2 mil milhões de dólares em bens congelados nos Estados Unidos a famílias de pessoas mortas em atos de terrorismo alegadamente patrocinados por Teherão. Numa decisão de 6-2, o Tribunal aprovou uma lei do Congresso sobre a distribuição desses fundos a familiares de 241 fuzileiros mortos num ataque terrorista em Beirute, em 1983, 19 outros familiares mortos num ataque terrorista em 1996 na Arábia Saudita e em outros ataques. Tribunais americanos tinham anteriormente decidido a favor de familiares de vítimas de terrorismo patrocinado pelo Irã, mas este país recusa-se a aceitar as decisões, o que levou os advogados a pedirem acesso a bens iranianos que haviam sido congelados pelos Estados Unidos.
A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que o objetivo de se reduzir os níveis de infecção de HIV no mundo até o ano 2020 não serão alcançados caso não se reconheça a necessidade de mais trabalho na África Ocidental e Central. A organização disse que 5 milhões de pessoas com SIDA nessas regiões de África não têm acesso ao tratamento antirretroviral. Cerca de 2,3% da população da África Central e Ocidental estão infectadas e, embora isso seja uma percentagem muito menor do que em certos países da África Austral, é ainda muito acima da média mundial de menos de 1%.
E aqui nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton foram os grandes vencedores das eleições primárias de ontem no estado de Nova Iorque. Trump conseguiu ficar com a maior parte dos delegados à convenção republicana e Clinton aumentou ainda mais a distância que a separa em número de delegados do seu rival democrata Bernie Sanders. As próximas primárias são na próxima terça-feira. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com algo que nos chega à nossa redação, a investigação dos chamados Panama Papers. Divulgou mais uma informação sobre a criação de companhias offshore em paraísos fiscais com dinheiro referente a negócios realizados em Angola. Desta vez, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação revela que teve acesso a mais de 1000 documentos que revelam o envolvimento de figuras de política nacional e altas patentes militares para a obtenção de licenças de exploração petrolífera. Num texto publicado no site da Rede Africana de Centros de Jornalismo de Investigação, duas empresas de fachada, a Markwell e a Pinsong, surgem como intermediárias de uma empresa chamada Angola Natural Resources para obter licenças de exploração de petróleo em águas profundas. O novo relatório fala de comissões de cerca de 15 milhões de euros. Sabe-se que a Pinsong e a Markwell são empresas novas, constituídas nas Ilhas Virgens Britânicas. A primeira tem como diretor Pedro Ferreira Neto, um dos administradores da Eskom, atualmente pertence da Sonangol. A segunda é liderada por André Sanches, que aquele centro diz que o seu nome aparece nos papéis de Panamá ligado a empresas de lavagem de dinheiro. Angola Natural Resources, diz aquele site, passou a ser uma subsidiária da Eskom Investments, fundada pelo luso-angolano José Helder Bataglia dos Santos e cujo diretor executivo é Pedro Manuel de Castro Simões Ferreira Neto. A investigação não concluiu para quem foram os 15 milhões de euros que passaram pela Markwell. A origem desse montante pode estar diretamente ligada à Eskom, a principal interessada em beneficiar a subsidiária da Angola Natural Resources, mas o destino do dinheiro tem duas possibilidades, segundo os investigadores dos Panama Papers. Nós iremos continuar a seguir esta questão aqui nas próximas edições da rádio e também no nosso site na internet. Mas para já vamos para Luanda. O Tribunal Constitucional angolano admitiu segunda-feira o recurso de defesa dos ativistas condenados a cumprirem penas de prisão. Agora há um outro recurso a caminho do Tribunal que diz respeito a um pedido de libertação dos ativistas enquanto se aguarda recurso à condenação e sentença. É o que se chama em lei um pedido de habeas corpus. Mas o juiz Januário Domingos José, que julgou os 17 ativistas acusados de atos preparatórios para uma rebelião e associação de malfeitores, indeferiu o pedido de habeas corpus e isso irritou por demais a defesa dos ativistas. Coco Mukuta.
O juiz Januário Domingos José alega falta de competência, por isso indiferiu o recurso de habeas corpus apresentados pelos advogados dos ativistas. David Mendes, membro da equipa de defesa.
Sentimos-nos bastante frustrados. Não sei se alguma coisa errada está-se a passar com o juiz da causa, que é o Dr. Januário. O processo deu entrada no tribunal da CUO, isso é, na 14ª secção, para que o juiz remetesse ao Tribunal Supremo, já que o requerimento é dirigido ao juiz do Tribunal Supremo e não a ele. Reteve o processo até hoje e, contra todas as expectativas, recebemos agora uma notificação de que foi indeferido o recurso de habeas corpus. Com fundamento que ele, naquela instância, não podia decidir. É óbvio que o recurso de habeas corpus foi endereçado ao juiz-presidente do Tribunal Supremo. O tribunal apuou, o tribunal que tomou a decisão, deveria simplesmente remeter para o tribunal competente. Não tinha que se pronunciar sobre o recurso, porque não foi dirigido a ele. Nós achamos isso mais uma ilegalidade, porque não tinha o juiz Januário competência para decidir nesse processo.
Doutor, e por que os advogados não remeteram ao tribunal competente, remeteram a ele?
Por ter sido o tribunal da causa, não é? O tribunal que decidiu a prisão, porque ele poderia até, tendo em conta a fundamentação, ele próprio corrigir o seu erro. Ele poderia corrigir o seu erro. Não tendo feito a correção do seu erro, deveria remeter para o tribunal competente.
David Mendes afirma que o juiz não tem competências para decidir sobre habeas corpus, mas agora vai anexar o seu parecer no recurso que tramita o Tribunal Supremo.
Como é óbvio, vamos pegar nesse despacho e vamos, uma vez mais, fazer um requerimento ao juiz-presidente para, com urgência, mandar subir o processo de habeas corpus. Porque quem decide é o juiz do Tribunal Supremo. E é ele que tem que ordenar que o requerimento suba com urgência.
O Tribunal Constitucional admitiu na segunda-feira o recurso da defesa dos ativistas após uma reclamação feita pelo advogado Walter Tondela. Aquele causídico diz que este recurso aponta inconstitucionalidades nos crimes pelos quais os 17 ativistas foram condenados em primeira instância pelo Tribunal de Luanda, nomeadamente o crime de rebelião e ainda vários vícios processuais e a violação de direitos fundamentais como de reunião e expressão. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora falar da liberdade de imprensa, que, segundo a organização Repórteres Sem Fronteira, deteriorou-se no mundo. E Angola tem a pior classificação dos países lusófonos, ao ocupar a 123ª, a mesma do ano passado, e na categoria de situação muito difícil. O relatório dos Repórteres Sem Fronteira denuncia o controle da imprensa há 40 anos pelo governo do presidente Eduardo dos Santos, que tem, segundo diz, sob grande vigilância quase todos os órgãos de comunicação social. Apesar de uma modesta liberalização que pôs fim ao monopólio do Estado na televisão, diz a organização, os jornalistas continuam a ser objeto de um controle permanente, seja através do recurso à lei de difamação, seja de métodos mais diretos, como sendo a detenção de jornalistas incómodos às autoridades, diz o relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras. Na África lusófona, Cabo Verde é o que mais respeita a liberdade de imprensa. Vamos outra vez para Luanda. A proposta de uma taxa para recolha de lixo continua a causar controvérsia. O Manuel José foi falar com um jurista e um sociólogo. Um deles afirma, talvez de forma controversa, que o problema é cultural e que, portanto, não vai ser resolvido por impostos. Manuel.
O problema é muito mais profundo que se imagina, segundo o jurista Pedro Capracata, que aconselha o governador de Luanda a não perder tempo a fazer cobranças de taxas de lixo. A situação do saneamento básico de Luanda, e não só, é cultural.
O problema tem a ver com a cultura, a vivência das pessoas. Porque o negro está nas cidades há 40 anos. Há uma contradição entre a nossa maneira de viver e a forma como se vive na cidade. Ora, se não fomos preparados antes para vivermos na cidade, o resultado não podia ser outro, senão o que está a viver. As taxas não vão resolver o problema do lixo, não. A situação do lixo é muito mais complexa.
A Capracata diz que o angolano, de uma maneira geral, a sua principal preocupação é o material, o dinheiro e muito pouco a educação. Esta medida do governador prova isto mesmo. Só se pensa em dinheiro para alargar o nível de conforto aparente. O sociólogo e antropólogo João Lucombo Zatuzola entende que mais do que fazer cobranças aos cidadãos, que em si só já estão completamente descapitalizados, é preciso educar as pessoas a lidarem com o lixo.
A parte mais importante é a educação da nossa população. Uma parte da nossa população, a maneira como utiliza, deitam, acumulam lixo. A falta da educação ambiental em muitos de nós, deitar lata, papéis, plástico, o ferro indiscriminadamente. Não é preciso ser especialista em economia, microeconomia, para saber. As pessoas são pobres. Como não bastasse, numa desigualdade onde a opulência convive com indigente. Se quem trabalha suporta dificilmente essa situação, a maioria deambula aqui na rua, exigir pagar essa taxa e piorar a situação.
O sociólogo Lucombo Zatuzola, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Ainda em Luanda, aqui uma breve notícia. Segundo notícias que chegam à nossa redação, 17 pessoas morreram em Luanda nas últimas chuvas que afetaram a cidade. As autoridades sanitárias, no primeiro trimestre em curso, no Namibe, apresentam o registro de quase 16 mil casos de malária, traduzidos em 34 óbitos hospitalares. É menor que aquilo que se registrou ano passado, quando se registaram 17.466 casos de malária, mas em que morreram menos pessoas, 23. Armando Chicoca.
Autoridades sanitárias registraram no primeiro trimestre do ano em curso 15.951 casos de malária, traduzidos em 34 óbitos hospitalares, contra 17.466 casos de malária registrados no primeiro trimestre do ano passado, em que morreram 23 pessoas. O chefe do Departamento de Saúde Pública, Franco Mofinda, que apresentou o quadro comparativo, disse, no entanto, que apesar da diminuição dos casos hospitalares de malária, a maior preocupação consiste no facto de as comunidades afetadas continuaram a levar os seus parentes na fase mais complicada.
Continua a nos preocupar, como sempre, não é? A questão da malária, a primeira patologia em termos de casos e óbitos.
A província do Namibe não tem bancos de sangue por inexistência de dadores voluntários. Para atender crianças que vêm com anemia severa, tem sido um dos graves problemas difíceis para os técnicos de saúde.
A gente não tinha muitos casos de malária. Chegamos numa dada altura em que os casos aumentaram e eram a razão maior de internamento das crianças, sobretudo, que vinham com a malária associada à anemia. Atrasavam bastante, chegavam ao hospital com a hemoglobina muito baixa. Isso aumentou sobremaneiras o número de óbitos. Acho que já pude demonstrar isso. 11 óbitos a mais. Aumentaram porque há mais crianças, não é, que chegavam tarde. E nós não temos um banco de sangue. Nós temos aqueles doadores pontuais, não é, que são familiares, que aparecem e no momento, não é, faz, portanto, aquela bateria de exames, não é, para se encontrar o sangue e transfundir, portanto, a pessoa que necessita. Há toda uma necessidade de se ter o sangue à espera do paciente e não o contrário.
As comunidades namibenses queixam-se de uma doença que nas línguas locais chamam por catolotolo. Franco Mofinda garantiu que as antenas epidemiológicas estão a levar a cabo o rastreio em todas as comunidades no combate à malária e de outras doenças.
Em princípio, catolotolo em língua local são dores ósseas. As dores ósseas são transversais, são horizontais a tudo que é doença infecciosa de uma forma geral. A malária acaba por apresentar o catolotolo, são dores musculares. A brucelose também acaba por ter o tal catolotolo, a dengue, a chikungunya, não é? Então, o que na verdade está-se a passar é que está-se a fazer um rastreio a nível das unidades sanitárias. Nesta fase do surto epidêmico, portanto, da febre amarela, há toda uma necessidade de rastrear, portanto, as doenças que cruzam, do ponto de vista de presunção, com a febre amarela. São a malária, a dengue, chikungunya, não é? E outras.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E o Armando vai ficar em linha para mais uma reportagem dentro de momentos. Mas para já, no dia em que o Conselho Consultivo do Ministério de Saúde reúne-se em Luanda para encontrar formas de combater os surtos de febre amarela e do paludismo em Angola, a diretora do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias no Kwanza Sul, Maria Lucinga, confirma o registro de mais de 70 casos e 7 mortos.
A nível da província, desde que se começou a notificar os casos de 1 de janeiro a 7 de abril, nós tivemos um total de 78 casos suspeitos e 7 óbitos registrados. Tivemos 10 casos com vínculo epidemiológico de Luanda, que resultou em 5 óbitos, e temos 37 casos descartados, que são negativos, e 31 casos pendentes, estamos à espera dos resultados. E esses casos que tiveram vínculo direito com Luanda foram no município da Sela e município Luambuí.
Era Maria Lucinga, diretora do Departamento Provincial de Saúde Pública no Kwanza Sul. A responsável revelou ainda que a província já tem disponíveis mais de 500 mil vacinas contra a febre amarela. E agora voltamos ao Namibe, onde uma praga de gafanhotos está a destruir culturas agrícolas das comunidades do interior da província. E como nos diz agora novamente o Armando Chicoca, há muitos que acreditam que tudo isso se deve a feitiço. Armando.
Os camponeses e agricultores agastados com a praga de gafanhotos no vale do rio Munhino, município da Bibola, admitem haver por detrás destes gafanhotos e matrindindi fatores culturais e sentimentos de maldades, segundo disse a Voz da América o agricultor Carlos Mateus.
Estamos a ver aí boi de gafanhoto. Agora não sei se esses gafanhotos foi mandado ou assim mesmo, ou como é.
A pessoa pode mandar gafanhoto para estragar as culturas do povo?
É, uns amigos aí, daivado, vocês não se gostam, pode mandar. Às vezes é uma pessoa que mandou.
Então aqui tem havido também tradição na agricultura.
É, tinha havido.
Esse gafanhoto já tem aparecido todos os anos?
Não, não, só esse ano. É muito. Muito mesmo. Muito gafanhoto. E maquetiaquete.
Gafanhoto e mais quê?
Maquetiaquete.
E esses gafanhotos estragam alguma coisa na lavra?
Ah, estraga muito. Estraga mesmo milho, que tudo, tomate, tudo estraga muito. Eu já tinha metido milho, tudo foi estragado por gafanhoto.
Lumbala Chivinda, também agricultora, bem como outras tantas mulheres que trabalham a terra para o sustento dos filhos, queixa-se de 5 hectares de produtos diversos arrasados pela praga de gafanhotos no mesmo vale.
Todas as coisas que estão na fazenda estão estragadas. Anda a aparecer um bocado, mas agora até boi.
Algum dia que parece que aqui andam se mandar gafanhotos. É possível isso?
Sim, é possível, para você ficar com fome. Te manda gafanhoto para você ficar com fome.
Mas isso é que é problema de feitiço também na agricultura?
Sim, problema da inveja mesmo. Outro, se não vai ter muito, eu vou ter menos. Então, me de boi.
A Voz da América constatou nos vales de Caetó, Lola, Bentiaba e Chicolongilo o abandono de muitas terras aráveis por parte dos camponeses e agricultores devido ao custo do preço de combustíveis aquém dos bolsos dos homens do campo.
Ah, aqui combustível está muito caro. Um litro aqui é 200.
Então é na Candonga?
É na Candonga. É muita lavra mesmo que está tudo parado, o problema de combustível.
Ah, combustível que está difícil. Agora a gafanhoto come mais.
Como é que o povo consegue comprar combustível?
Remediando mesmo assim. Se sair um bocadinho na fazenda, você compra um bocado de gasolina. Mas se não tem, assim que o gafanhoto comeu, agora é só sentar. Já não tem mais como, onde vai tirar mais o fundo de comprar gasolina.
Então aqui há muita gente que as fazendas não foram cultivadas por falta de gasolina?
Sim, falta de gasolina. Ninguém está cultivando. Os terrenos só estão mesmo só assim.
Entretanto, o chefe de departamento provincial da agricultura, o engenheiro Mateus Delgado, está a pronunciar-se das inquietações das comunidades camponesas, disse a Voz da América que a praga de gafanhotos e de matrindinde decorre em função das chuvas que se abateram com intensidade na província do Namibe muito recentemente.
É característico nesta zona. Essas pragas de inseto aparecem sempre que há chuvas e terminado as chuvas. As pragas se desenvolvem de forma massiva, a eclosão dos ovos que já vem desde a campanha passada. Então, com a umidade que se verifica nesse momento, então os ovos eclodem e aparecem as pragas de doença. Mas eu acredito que é sazonal, isso passa. Temos que apelar os nossos camponeses e agricultores no sentido de recorrerem aos agentes econômicos que comercializam os fitofármacos, falamos de inseticidas e fungicidas, para poder debelar estas situações. Tão logo começa o frio, já no mês de maio, esta praga vai diminuir.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
João Santa Rita ao microfone, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700, internet voaportugues.com. E se tiver alguma informação que nos queira passar, não se esqueça, WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para Malanje, onde receberam os seus certificados, os canudos, como se costuma dizer, novos técnicos superiores formados na Universidade Local, Isaías Soares.
O mercado do emprego em Malanje tem 236 novos licenciados em Medicina, Enfermagem, Pedagogia e Matemática em 3 unidades orgânicas da Universidade Luiz Anconde, nesta cidade. O ano passado, a Faculdade de Medicina de Malanje lançou os primeiros 42 médicos saídos da referida academia, incorporada na 4ª Região Académica, que integram as províncias da Lunda Norte, Sede, Lunda Sul e Malanje. A região congrega atualmente 10 mil estudantes. habitantes, dos quais 3.826 aqui em Malães. O reitor da Universidade Lojan Conde apresentou os formandos ao titular do Ministério do Ensino Superior, Adão do Nascimento. Este, por sua vez, solicitou o apoio dos governos de Malães, Lunda Norte e Lunda Sul, para a expansão do ensino superior na região 4. O ministro desafiou os novos licenciados a provarem suas competências em ações práticas.
Uma das provas será realizar que é preciso aprender cada vez mais para estar à altura da evolução, não só do conhecimento, mas também das exigências profissionais que crescem também cada vez mais.
Isaías Frazimalães para a Voz da América.
Na nossa página esportiva, vamos começar com o futebol africano e começamos com a Sagrada Esperança, que tal como se esperava. Ontem passou à fase de grupos da Taça da CAF. Derrotou em casa o Mokanda da República do Congo 2-0, dois golos apontados na segunda parte, Guedes e Joca a meterem a batata na capoeira. Na primeira mão, Sagrada Esperança já havia vencido por 2-1. Adeus, au revoir, Mokanda. Sagrada Esperança passa agora à fase de grupos. Dois grupos de quatro equipas cada, de onde vão sair os semifinalistas. Ontem passaram também o Esperance da Tunísia, que eliminou o Azam da Tanzânia, e o Stade Gabessian, também da Tunísia, que eliminou o Zanaco da Zâmbia. Hoje ficam-se a conhecer quem são as outras cinco equipas. O Sagrada Esperança é a única equipa dos PALOPs ainda a jogar numa competição pan-africana. Ei, todos a apoiarem a equipa, portanto. Na Liga dos Campeões apuraram-se ontem o Zesco da Zâmbia, o Zamalek do Egito e o Setif da Argélia, que eliminou o El Merreikh do Sudão sem ganhar. Empatou fora a dois golos, empatou em casa a zero. Os sudaneses vão à vida. Hoje ficam-se a conhecer quem são as outras cinco equipas. Continuamos com o futebol, agora na Europa, onde hoje há grandes jogos em Espanha. Barcelona, que nos últimos quatro jogos ganhou apenas um ponto, joga fora com o Deportivo da Corunha em 14º lugar, mas que na primeira volta foi empatar a Barcelona. O Barcelona vai sem dúvida estar nervoso e a tentar saber o que se passa em Bilbao, onde o Atlético local recebe o Atlético Madrid, que tem agora o mesmo número de pontos que o Barcelona. À espreita está o Real Madrid, que joga em casa com o Villarreal em 4º lugar. Real Madrid a um ponto dos dois líderes, deve ganhar. Ontem, em Inglaterra, num jogo em atraso, o Manchester City demonstrou aquilo que tem demonstrado em toda a época. É uma equipa irregular. Empatou com o Newcastle e isso põe o terceiro lugar em perigo. Manchester City tem agora mais um ponto com o Arsenal em quarto. E o Arsenal tem menos um jogo. Na Alemanha, o Bayern continua a caminho de poder ganhar tudo o que há para ganhar. Comanda o campeonato. Ontem passou à final da Taça da Alemanha. Derrotou o Werder Bremen por 2-0 com dois golos de Thomas Müller. Bayern está também nas meias finais da Liga dos Campeões. No basquetebol americano, prosseguem hoje os jogos dos playoffs. Três jogos. O finalista do ano passado, o Cleveland Cavaliers, recebe o Detroit. Cleveland venceu o primeiro jogo. Miami recebe o Charlotte. E Los Angeles Clippers recebe o Portland Clippers. Venceu o primeiro jogo. Ontem, San Antonio Spurs derrotou o Memphis. Que basada! 94-68. San Antonio comanda a eliminatória com duas vitórias. O Atlanta bateu Boston por 89-72 e comanda também com duas vitórias em dois jogos. E esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Chamamos já a atenção para reportagens sobre Moçambique. Salários mínimos vão aumentar. Até lá, vamos ficar com a música de Bakwit Zeideko. I am on the wonder. If you ever think of me, I'm on a wonder. If you ever think of me.
Lord knows I love you. But I'm living in misery. Tell me why. Why you treat me just the way you do? Tell me why. Tell me why. Why you treat me the way you do?
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de abril de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, presidente Obama reúne-se com o rei saudita, líderes europeus vão realizar cimeira na Alemanha, Estados Unidos, Donald Trump e Hillary Clinton vencem primárias de Nova Iorque. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde os salários mínimos vão aumentar. A Comissão Consultiva do Trabalho alcançou um consenso no processo de negociações entre os sindicatos e as entidades patronais para a fixação dos salários mínimos em todos os setores de atividades do país, mas não foram reveladas, no entanto, as percentagens do aumento. Alfredo Jura, com mais por nós.
O Conselho de Ministros já tem em mãos a proposta de reajuste salarial para este ano, acordada pela Comissão Consultiva do Trabalho, que alcançou consenso no processo de negociação entre sindicatos e empregadores. Os níveis de aumento ainda não são conhecidos, mas os trabalhadores moçambicanos já fazem as contas sobre o valor ideal do salário mínimo, propostas que variam entre os 5 a 10 mil meticais, ou seja, entre os 100 a 200 dólares americanos.
8 mil. Acho melhor, 8 mil, sim.
É suficiente, mas ia mitigar?
Não, ultimamente não é? As coisas têm sido difíceis, não é? A subida de preços, que de certa forma não coincide com a subida dos salários, não é? Isso tem sido muito difícil, principalmente para uma família de 5, 4 pessoas, não tem sido fácil.
É, o salário mínimo para mim devia ser por 10 mil, 10 mil base para total. Para qualquer um, 10 mil, já dá para... Sustento do trabalhador.
7 mil. Eu acho que já dava mesmo para fazer alguma coisa, tendo em conta o custo dos produtos básicos, como arroz, óleo, feijão, coisas assim básicas que estão muito elevadas. Então eu acho que com 7 mil meticais já dava mesmo para ter o básico, garantir pelo menos a alimentação e o transporte, que são as coisas mais básicas.
O atual custo de vida, a conjuntura político-económica que o país atravessa, são alguns pontos que pesaram na definição dos níveis de reajuste salarial, segundo revelou João Loforte, secretário-geral desta comissão, que escusou-se a revelar as percentagens de aumento para cada setor de atividade.
Apesar daquilo que foram algumas vicissitudes, não é, conhecidas por nós, e refirmo aquilo que foi a estiagem, a seca e as cheias, houve por parte da CCT a serenidade e responsabilidade suficiente para que as partes entendessem isso e partíssemos para taxas de reajustamento consentâneas com a manutenção do emprego.
O secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, Alexandre Mungwambe, reconheceu que os valores ora aprovados não vão satisfazer as reais necessidades dos trabalhadores.
Tivemos que aceitar alguns valores que reconhecemos que estarão longe, portanto, das necessidades reais dos trabalhadores, mas são os valores possíveis se termos em conta aquilo que são as dificuldades que as empresas enfrentam.
O reajuste salarial do ano passado variava de 4% a 13%. O setor da agricultura, caça e silvicultura é dos que têm o salário mínimo mais baixo no país, o de 3.183 meticais, o equivalente a 65 dólares americanos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, afirmou que o seu país precisa este ano de 11,6 mil milhões de dólares para a construção de estradas, pontes, ferrovias e aeroportos. Fez essa declaração na África do Sul, onde o nosso correspondente Simeão Panguano nos envia a seguinte reportagem.
Mesquita lançou o apelo hoje em Joanesburgo para empresários sul-africanos investirem no desenvolvimento de infraestruturas dos transportes e comunicações de Moçambique num seminário promovido pela Embaixada Moçambicana na África do Sul.
Olhe um exemplo muito concreto do desenvolvimento do corredor de Nacala, onde só a linha da linha férrea Moatize-Porto de Nacala e a construção do terminal de carvão no Porto de Nacala, portanto, só esse projeto e todo o seu setor de desenvolvimento à volta desse projeto são quase 5 bilhões de dólares. Temos depois os outros desenvolvimentos, quer no corredor sul, no corredor do centro, aeroportos, desenvolvimentos de centros de meteorologia, que é para prevenção de calamidades e antecipação de informação, portanto, onde prevemos mais cerca de 4 ou 5 bilhões de dólares para o desenvolvimento integrado do sistema de transportes. E devo dizer que poder-se-á multiplicar na perspectiva que nós aqui apresentamos.
Alguns participantes no seminário conhecem Moçambique e sabem que o país enfrenta enormes desafios de falta de infraestruturas no setor dos transportes e comunicações, fatores essenciais para o desenvolvimento socioeconómico. Carlos Mesquita disse que estes desafios são oportunidades para investidores. Para o ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, a tensão política prevalecente no país tem dias contados, mas provocou impacto negativo. O desenvolvimento de infraestruturas de transportes e comunicações de Moçambique é um negócio que interessa a África do Sul, um dos três principais investidores estrangeiros no país. O ministro Mesquita revelou que Moçambique e África do Sul vão assinar nos próximos dias um memorando de entendimento no setor dos transportes e comunicações. Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana. Passagem agora para a Guiné-Bissau, onde depois do discurso presidencial desta semana, onde o presidente disse que não iria dissolver o Parlamento, se sucedem as interpretações de como vai ser agora a vida política no país. Lassana Kassamá, com mais detalhes.
O presidente da República falou e agora? E agora foi o que perguntamos ao jurista e analista político guineense Silvestre Alves.
Bem, as prerrogativas do presidente da República é procurar uma solução governativa para o país. Não sendo fácil, não sendo talvez até oportuno fazer eleições neste momento, naturalmente que se entender que há um quadro parlamentar que ainda é passível de dar, oferecer soluções, a solução poderá passar por aí.
Para Alves, quando Zé Marvás instou os atores políticos a encontrarem soluções dentro do quadro parlamentar, significa, de ponto de vista político, que o presidente quis convidar assim ao PAIGC a impulsionar uma dinâmica que vem no sentido de conseguir novos consensos na presente configuração dentro da Assembleia Nacional Popular. E caso não consiga, no entendimento de Silvestre Alves, será o PRS, enquanto segunda força política, convidado a formar o governo que garanta a estabilidade governativa.
O presidente pode convidar a segunda força política a tentar fazer. Se conseguir negociar alianças que lhe permitam, portanto, passará o PRS a formar o governo. Isto tem que funcionar na base regular de convite a um partido para resolver o problema. O PAIGC está convidado a formar governo negociando o apoio parlamentar necessário. Se o conseguir fazer, tudo bem. Portanto, cabe ao PAGC exercer o mandato. Porquê? Porque ele é o PAGC quem ganhou.
Mas perante o atual clima, acredita-se ainda que é possível encontrar uma saída de novo jurista e analista político, Silvestre Alves.
Há uma certa tensão, se o senhor se me perguntar do ponto de vista racional, do que se o senhor, pela conflitualidade em que o Parlamento se meteu, uma das soluções seria dissolver o Parlamento. Mas dissolver o Parlamento para ir às eleições neste momento, para mim, não dá. Não há condições de ir às eleições agora. Então, quero dizer que das duas, uma, ou se encontra uma solução legitimada por todas as forças vivas do país, ou então vamos tentar salvaguardar, explorar as soluções que o atual Parlamento ainda nos dá.
Estivemos a ouvir Silvestre Alves, jurista e analista político, sobre o conteúdo do discurso ontem do chefe de Estado guineense, Zamaro Vaz. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde uma praga desconhecida está a destruir as plantações de milho através do país. Os agricultores não sabem como combater a praga. O governo está preocupado com a situação. Oscar Medeiros.
É uma grande dor de cabeça que tem tirado sono aos produtores de milho em São Tomé e Príncipe. A praga espalhou-se pelo país inteiro e não há plantação de milho que resista.
Em 2015, nós tivemos problemas de seca e também da praga. Nós ficamos jogados a nossa sorte. E em 2016, nós tentamos entrar em contato com o Ministério da Agricultura junto ao projeto PDCA para ver se encontrasse solução para nós. E, portanto, minimamente o Ministério conseguiu solucionar os problemas, é que arranjando o cimento que é para nós depositarmos no chão. E graças a Deus, Deus também mandou-se, ouviu o nosso louvor, mandou-nos no chão, mas agora o que está a nos devorar totalmente é as largadas.
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, não esconde a preocupação perante o ataque feroz da praga que está a destruir as plantações de milho em todo o país.
Como todos nós sabemos, o milho é uma cultura que, para além da subsistência humana, também o governo está a apostar para a produção de ração animal. Logo que aquilo que nós constatamos é porque a praga está a dizimar a nível nacional, isso significa que a produção do milho este ano está comprometida.
Face à situação, os técnicos do CIAT, Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica de São Tomé e Príncipe, propõem a vinda de um perito da FAO para analisar o caso, de forma a identificar o produto químico mais apropriado para combater a praga.
O produto químico mais aconselhado para esse tratamento nós não temos no país porque está interditado a nível internacional. E então, a hipótese é, conforme já tínhamos falado com o corpo do Ministério, portanto o pessoal do Ministério, nós fazermos um pedido à FAO de enviarmos um esperto que tivesse já contato com essa praga em qualquer país e que conseguiu debelar o caso, para nos dizer que produto ele utilizou e qual é a técnica que foi utilizada para combater.
Praga desconhecida destrói as plantações de milho em São Tomé e Príncipe, comprometendo a produção, a alimentação e o fabrico de ração animal no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton foram os grandes vencedores das eleições primárias de ontem no estado de Nova York. Trump conseguiu ficar com a maior parte dos 95 delegados à Convenção Republicana que estavam em jogo e Clinton aumentou ainda mais a distância que já separava em número de delegados do seu rival democrata Bernie Sanders. Foi uma vitória de vulto para Donald Trump, ele próprio um nova-iorquino.
I have great, great admiration and praise for the city of New York and the state of New York. I can think of nowhere that I would rather.
Tenho, disse Trump, uma grande, grande admiração pela cidade de Nova York e pelo estado de Nova York. Não vejo nenhum outro local melhor para saborear a vitória. Vamos celebrar esta noite. Amanhã voltamos ao trabalho. Trump derrotou facilmente os seus opositores republicanos, John Kasich e Ted Cruz. O bilionário aumentou significativamente a sua liderança na contagem de delegados à Convenção Republicana e deu um importante passo no sentido da nomeação como candidato à presidência. Contudo, tanto Cruz como Kasich disseram que iriam continuar as suas lutas para tentar fazer com que Trump não tenha o número de delegados necessários na Convenção de julho. Kasich já está a fazer campanha no estado de Maryland, onde se realizam eleições primárias já na semana que vem.
I think they're going to make a pick my way. That's what I believe. And there's one other thing, you know, I'm the only one here with the positive message, the unifying message. I think the party ought to have a choice.
Acho que vão escolher-me, disse Kasich. Sou o único que tem uma mensagem positiva, uma mensagem unificadora. Acho que o partido deve ter a possibilidade de escolher. Quanto a Ted Cruz, falava na Pensilvânia, tendo em vista as primárias da próxima terça-feira.
Will we continue to live in the past with what we know no longer works, or will we move forward to a new and better place? The people in state after state have made it clear.
Vamos continuar a viver com algo que sabemos que não funciona, ou vamos avançar para algo de novo e de melhor? As pessoas em todos os estados deixaram bem claro que querem um novo caminho. Palavras de Ted Cruz. Do lado dos democratas, Hillary Clinton solidificou a sua vantagem em relação a Bernie Sanders.
Thank you, New York. The race for the Democratic nomination is in the home stretch and victory is in...
Obrigada, Nova York. A corrida para a nomeação entrou na reta final e a vitória está à vista.
Contudo, Sanders prometeu continuar a lutar e disse que seria o melhor candidato democrata nas presidenciais de novembro.
And the American people are catching on that if we are going to prevent Trump or some other Republican from occupying the White House, which would be a disaster for our country.
O povo americano, disse Sanders, está a perceber que tem que travar Trump ou qualquer outro republicano de ocupar a Casa Branca. Seria um desastre. Temos que continuar a campanha para fazer com que isso não aconteça. No entanto, os resultados de ontem em Nova York parecem apontar cada vez mais para um confronto entre Clinton e Trump nas eleições de novembro próximo. Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África, na Zâmbia. A polícia deteve mais de 200 pessoas dois dias depois de ataques a estrangeiros na capital, Lusaka. A violência esta semana foi instigada por rumores de que estrangeiros realizaram rituais mortais, mas a sociedade civil local diz que as pessoas estão em busca de botes expiatórios face à subida do custo de vida. Amâncio Miguel.
A polícia zambiana colocou nas ruas mais de 2 mil homens para manter a ordem depois de dois dias de violência e saques na cidade de Lusaka. As autoridades dizem que os saqueadores tiveram como principais pontos as lojas de estrangeiros. A porta-voz da polícia, Charity Munganga, disse à Voz da América que houve detenções.
We've arrested 262 suspects in connection.
Munganga conta que 262 pessoas recolheram as celas suspeitas de saque e outras 11 em conexão com os alegados rituais mortais. De momento, continua Munganga, isso não tem nada a ver com os estrangeiros. São pessoas que se aproveitaram da situação. Munganga sublinhou que entre os suspeitos de tais rituais não existe nenhum estrangeiro. Os 11 suspeitos são todos zambianos. Não fornecemos detalhes de momento porque o caso ainda está em investigação, disse Munganga. Os rituais mortais são um problema em muitas partes da África, onde as pessoas acreditam em poções mágicas ou cerimónias que podem torná-las sucedidas nos negócios e na vida. Para Maxon Nkoma, de uma organização contra a pobreza, a miséria e falta de oportunidades é que é a verdadeira causa da violência contra os comerciantes estrangeiros na Zâmbia.
Poverty is actually being manifested in through these attacks which are targeting at shops.
A pobreza é manifestada nesses ataques a lojas de estrangeiros. Os ataques não são direcionados a indivíduos, mas aos seus negócios, e as pessoas saem de lá com sacos de farinha e açúcar, contou Nkoma. O país rico em cobre enfrenta problemas económicos originados pela queda do preço deste metal no mercado internacional. o cobre faz 2/3 das receitas de exportação do país. Por outro lado, os preços de bens essenciais subiram até 20%. Um comerciante ruandês em Lusaka disse à Voz da América que a população local não anda satisfeita.
The thing which is being talked about by the natives, they're talking about Rwandan.
Ele afirmou que os zambianos dizem que os ruandeses ocupam a maior parte do comércio, têm muito dinheiro e fazem com que os zambianos não tenham comida e emprego. A Zâmbia acolhe por muito tempo refugiados do Ruanda e de outros países vizinhos, mas esta é a primeira vez que o país teve ataques em grande escala contra estrangeiros.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. Liberdade da imprensa deteriorou-se através do mundo, diz a organização Repórteres Sem Fronteiras. Na África Lusófona, Cabo Verde é o país que mais respeita a liberdade de imprensa, Angola é o pior. De novo, o Amâncio Miguel.
O secretário-geral da organização Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Diloa, disse que a liberdade de imprensa deteriorou-se em 2015, especialmente na América Latina. Numerosas autoridades estão a tentar recuperar o controle dos seus países, temendo o debate público aberto, disse Diloa em Paris. Entre os países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde subiu 4 posições em relação ao ano passado, da 36ª para a 32ª, sendo o segundo país africano melhor classificado, apenas atrás do Gana, que ocupa a 26ª posição. A organização indica que Cabo Verde distingue-se pela ausência de ataques a jornalistas e pela significativa liberdade de imprensa. Apesar de, em Cabo Verde, grande parte dos órgãos pertencerem ao Estado, os conteúdos não estão sob controlo. Há, no entanto, diz a Repórteres Sem Fronteiras, um certo nível de autocensura devido à pequena dimensão do país, facto que leva os jornalistas a não criarem fricções com os futuros patrões. Após um ano de instabilidade, a Guiné-Bissau subiu 2 posições e ocupa agora o lugar 79. Neste país, a Repórteres Sem Fronteiras diz que o regresso à democracia permitiu grandes melhorias na liberdade de informação. No entanto, a autocensura se faz notar quando se trata de abordagem de assuntos sensíveis ao governo, como a criminalidade e a influência dos militares, factos que levaram jornalistas a se exilarem. Moçambique perdeu 2 lugares e está agora no lugar 87. Para a organização, a falta de recursos e formação fomenta a autocensura, principalmente nas zonas rurais, num país onde as autoridades continuam a intimidar jornalistas com processos judiciais. Angola é o país lusófono com a pior classificação, a ocupar a 123ª posição e na categoria de situação muito difícil. O relatório da organização denuncia o controle da imprensa há 40 anos pelo regime do presidente José Eduardo dos Santos, que tem sob grande vigilância quase todos os órgãos de comunicação social. São Tomé e Príncipe não faz parte dos 180 países analisados pela Repórteres Sem Fronteiras, com base na independência, autocensura, legislação, transparência e abusos. Quanto aos outros lusófonos, Portugal ocupa o 23º lugar, Timor-Leste o lugar 99 e o Brasil o 104º. A Repórteres Sem Fronteiras classifica o Brasil como um dos países mais violentos e perigosos da América Latina para a prática do jornalismo, para o que contribui também a ausência de um mecanismo nacional de proteção dos profissionais em perigo e o clima de impunidade alimentado pela omnipresente corrupção no país. O Índice da Liberdade de Imprensa no Mundo, da Repórteres Sem Fronteiras, é liderado pela Finlândia, seguida da Holanda, Noruega, Dinamarca e Nova Zelândia. Os Estados Unidos estão no 41º lugar, com uma classificação bom. No final da tabela estão os de sempre: China, Síria, Turquemenistão, Coreia do Norte e Eritreia.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, temos agora o João Santa Rita e a página desportiva.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol africano e começamos com o Sagrada Esperança, que tal como se esperava. Ontem passou à fase de grupos da Taça da CAF. Derrotou em casa o Mokanda da República do Congo 2-0. Dois golos apontados na segunda parte. Guedes e Joca meterem a batata na capoeira. Na primeira mão, Sagrada Esperança já havia vencido por 2-1. Adeus. Au revoir, Mokanda. Sagrada Esperança passa agora à fase de grupos. Dois grupos de quatro equipas cada, de onde vão sair os semifinalistas. Ontem passaram também o Esperance da Tunísia, que eliminou o Azam da Tanzânia, e o Stade Gabessian, também da Tunísia, que eliminou o Zanaco da Zâmbia. Hoje ficam-se a conhecer quem são as outras cinco equipas. O Sagrada Esperança é a única equipa dos PALOPs ainda a jogar numa competição pan-africana. Ei, todos a apoiarem a equipa, portanto. Na Liga dos Campeões apuraram-se ontem o Zesco da Zâmbia, o Zamalek do Egito e o Setif da Argélia, que eliminou o El Merreikh do Sudão sem ganhar. Empatou fora a 2 golos, empatou em casa a 0. Os sudaneses vão à vida. Hoje ficam-se a conhecer quem são as outras 5 equipas. Continuamos com o futebol, agora na Europa, onde hoje há grandes jogos em Espanha. Barcelona, que nos últimos 4 jogos ganhou apenas 1 ponto, joga fora com o Deportivo da Corunha em 14º lugar, mas que na primeira volta foi empatar a Barcelona. O Barcelona vai sem dúvida estar nervoso e a tentar saber o que se passa em Bilbao, onde o Atlético local recebe o Atlético Madrid, que tem agora o mesmo número de pontos que o Barcelona. À espreita está o Real Madrid, que joga em casa com o Villarreal em 4º lugar. Real Madrid a 1 ponto dos 2 líderes, deve ganhar. Ontem, em Inglaterra, num jogo em atraso, o Manchester City demonstrou aquilo que tem demonstrado em toda a época. É uma equipa irregular. Empatou com o Newcastle e isso põe o 3º lugar em perigo. Manchester City tem agora mais 1 ponto com o Arsenal em 4º. E o Arsenal tem menos 1 jogo. Na Alemanha, o Bayern continua a caminho de poder ganhar tudo o que há para ganhar. Comanda o campeonato. Ontem passou à final da Taça da Alemanha. Derrotou o Werder Bremen por 2-0 com 2 golos de Thomas Müller. Bayern está também nas meias finais da Liga dos Campeões. No basquetebol americano, prosseguem hoje os jogos dos playoffs. 3 jogos. O finalista do ano passado, o Cleveland Cavaliers, recebe o Detroit. Cleveland venceu o primeiro jogo. Miami recebe o Charlotte. E Los Angeles Clippers recebe o Portland Clippers. Venceu o primeiro jogo. Ontem, Santo Antonio Spurs derrotou o Memphis. Que basada! 94-68. Santo Antonio comanda a eliminatória com 2 vitórias. O Atlanta bateu o Boston por 89-72 e comanda também com 2 vitórias em 2 jogos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo agora para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano, Barack Obama, encontrou-se hoje com o rei saudita, o rei Salman, no meio de crescentes tensões e divergências sobre o combate ao terrorismo e também acerca de conflitos regionais. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita são aliados de há longa data, mas nos últimos tempos as relações foram marcadas por tensões. Obama criticou os sauditas por não fazerem o suficiente para combater o Estado Islâmico e os Estados Unidos juntaram-se a um grupo de potências mundiais que rubricaram um acordo com o Irão que levantou as sanções contra aquele país. A organização Repórteres Sem Fronteiras disse hoje que a liberdade de imprensa se deteriorou em 2015 através do mundo, especialmente na América Latina. O Supremo Tribunal Americano decidiu que o Irão tem que pagar quase 2 mil milhões de dólares em bens congelados nos Estados Unidos a famílias de pessoas mortas em atos de terrorismo patrocinados por Teherão. Numa decisão de 6 votos contra 2, o Tribunal aprovou uma lei do Congresso sobre a distribuição desses fundos a familiares de 241 fuzileiros mortos no ataque terrorista em Beirute em 1983, 19 outros familiares mortos no ataque terrorista em 1996 na Arábia Saudita, assim como noutros ataques. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que o objetivo de se reduzir a níveis de infecções pelo vírus da SIDA no mundo até o ano 2020 não será alcançado caso não se reconheça a necessidade de mais trabalho na África Ocidental e Central. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de informação aqui na Voz da América com o Álvaro Lugier Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos através do nosso site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Igualmente, estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com a referência VOA Português. E a qualquer momento pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Títulos de atualidade. Presidente americano reúne-se com o rei da Arábia Saudita, portas fechadas. Liberdade de imprensa deteriorou-se no mundo, diz a Organização Repórteres Sem Fronteiras. E a Organização Médicos Sem Fronteiras defende um reforço do trabalho contra a SIDA na África Ocidental e Central. Caso contrário, a batalha pode ser perdida. Ainda nesta última hora da nossa emissão de hoje, para acompanhar a rubrica habitual às quartas-feiras, Agenda Africana, falaremos sobre abuso das crianças em Cabo Verde e na vida da América. No final da emissão, teremos um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Como disse nos títulos, hoje 20 de abril, o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras está a dominar a atualidade. A liberdade de imprensa deteriorou-se no mundo, diz a organização Repórteres Sem Fronteiras, que apontou o dedo principalmente à América Latina. Na África lusófona, Cabo Verde é o que mais respeita a liberdade de imprensa. Angola é o pior classificado. Amancio Miguel tem uma panorâmica geral sobre este tema.
O secretário-geral da organização Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Diloa, disse que a liberdade de imprensa deteriorou-se em 2015, especialmente na América Latina. Numerosas autoridades estão a tentar recuperar o controle dos seus países, temendo o debate público aberto, disse Diloa em Paris. Entre os países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde subiu 4 posições em relação ao ano passado, da 36ª para a 32ª, sendo o segundo país africano melhor classificado, apenas atrás do Gana, que ocupa a 26ª posição. A organização indica que Cabo Verde distingue-se pela ausência de ataques a jornalistas e pela significativa liberdade de imprensa. Apesar de, em Cabo Verde, grande parte dos órgãos pertencerem ao Estado, os conteúdos não estão sob controlo. Há, no entanto, diz a Repórteres Sem Fronteiras, um certo nível de autocensura devido à pequena dimensão do país, facto que leva os jornalistas a não criarem fricções com os futuros patrões. Após um ano de instabilidade, a Guiné-Bissau subiu 2 posições e ocupa agora o lugar 79.
Neste país, a Repórteres Sem Fronteiras diz que o regresso à democracia permitiu grandes melhorias na liberdade de informação. No entanto, a autocensura se faz notar quando se trata de abordagem de assuntos sensíveis ao governo, como a criminalidade e a influência dos militares, factos que levaram jornalistas a se exilarem. Moçambique perdeu 2 lugares e está agora no lugar 87. Para a organização, a falta de recursos e formação fomenta a autocensura, principalmente nas zonas rurais, num país onde as autoridades continuam a intimidar jornalistas com processos judiciais. Angola é o país lusófono com a pior classificação, a ocupar a 123ª posição e na categoria de situação muito difícil. O relatório da organização denuncia o controle da imprensa há 40 anos pelo regime do presidente José Eduardo dos Santos, que tem sob grande vigilância quase todos os órgãos de comunicação social. São Tomé e Príncipe não faz parte dos 180 países analisados pela Repórteres Sem Fronteiras, com base na independência, autocensura, legislação, transparência e abusos. Quanto aos outros lusófonos, Portugal ocupa o 23º lugar, Timor-Leste o lugar 99 e o Brasil o 104º. A Repórteres Sem Fronteiras classifica o Brasil como um dos países mais violentos e perigosos da América Latina para a prática do jornalismo, para o que contribui também a ausência de um mecanismo nacional de proteção dos profissionais em perigo e o clima de impunidade alimentado pela omnipresente corrupção no país. O Índice da Liberdade de Imprensa no Mundo, da Repórteres Sem Fronteiras, é liderado pela Finlândia, seguida da Holanda, Noruega, Dinamarca e Nova Zelândia. Os Estados Unidos estão no 41º lugar, com uma classificação bom. No final da tabela estão os de sempre: China, Síria, Turquemenistão, Coreia do Norte e Eritreia.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, hoje 20 de abril. Vamos agora às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
Os juros exigidos pelos investidores para transacionarem os títulos de dívida soberana de Moçambique bateram um recorde de 14% no dia em que o país assumiu ter mais de US$ 1.000 milhões em dívida escondida. Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano reconheceu ontem que o Fundo Monetário Internacional não tinha sido informado sobre um valor superior a US$ 1.000 milhões da dívida externa de Moçambique. Carlos Agostinho do Rosário reuniu-se com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, na terça-feira em Washington. O primeiro-ministro de Moçambique reconheceu que um montante superior a US$ 1.000 milhões da sua dívida externa garantida pelo governo não havia sido anteriormente divulgado ao fundo, informou o FMI, que vê nesta atitude um primeiro passo importante. Moçambique vai fornecer mais informações e documentação de apoio ao longo dos próximos dias para se poderem apurar os factos e permitir que o fundo efetue uma avaliação completa, destacou ainda o FMI. O Fundo Monetário Internacional cancelou o pagamento da segunda tranche no valor de US$ 155 milhões do empréstimo que tinha acordado no final do ano passado com Moçambique, num total de US$ 285 milhões. De acordo com o jornal britânico Financial Times, citando uma fonte interna do FMI, a decisão terá sido tomada na sequência do cancelamento da visita ao país esta semana, na qual era previsível que fosse dada a autorização para o pagamento da segunda parte do empréstimo acordado no final do ano passado. O grupo bancário russo VTB vai emprestar à Angola cerca de US$ 118 milhões. O acordo de financiamento envolve a sucursal da Áustria do Banco Estatal VTB, não sendo esta a primeira operação do género entre o grupo russo com Angola. O governo angolano aprovou em agosto de 2014 um financiamento de US$ 1.500 milhões junto do mesmo grupo bancário russo, também para financiar o Orçamento Geral do Estado. Angola vive desde meados de 2014 forte crise financeira, económica e cambial decorrente da quebra das receitas da exportação de petróleo, recorrendo à emissão de dívida para garantir o funcionamento do Estado e a concretização de vários projetos públicos. O FMI anunciou a 6 de abril que a Angola solicitou um programa de assistência para os próximos 3 anos, cujos termos foram debatidos nas reuniões de primavera aqui em Washington, prosseguindo durante uma visita ao país em maio próximo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,43 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,18 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. As queixas de abuso sexual de crianças e adolescentes quadruplicaram em Cabo Verde entre 2009 e 2014, com uma média semanal atual de 3,5 atendimentos. Os dados constam do Estudo Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 2015-2018, elaborado pelo Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, WICA. As vítimas são, na sua maioria, do sexo feminino, em 95% dos casos atendidos no WICA. Menores de 12 anos, 53%, e procedentes de 6 famílias, 54%. As denúncias revelam a mudança de situação nesse país africano, fruto de políticas públicas com incidência no ordenamento jurídico e na educação das famílias. Hoje, tanto as instituições públicas como as famílias denunciam os casos de abuso sexual, ao ponto de 19% dos presos em Cabo Verde terem sido condenados por esse crime. Nesta edição de Agenda Africana, falo com Marilena Baessa, presidente do Instituto Cabo-Verdiano das Crianças e dos Adolescentes, que começa por reconhecer que a situação tem estado a melhorar, mas ainda há muitos desafios.
Já começa a haver uma mudança e entendemos que esta mudança dá-se pelo fato de que há já locais apropriados para denúncia, instituições competentes para dar resposta a estas denúncias e, principalmente, hoje em Cabo Verde, nós temos uma retaguarda concreta para a vítima do abuso sexual, que é a retirada imediata da família, se assim for definido pelo tribunal ou decidido, inclusive, em concertação entre o ICA e a família, como eu dizia, para a retirada da criança daquele meio familiar ou comunitário, e ser acolhida em centros especializados, que são os centros de emergência infantil, que temos na Praia e no Mindelo e também agora no Paul, onde são centros que estão preparados, funcionam 24 horas para acolher estas crianças. Então, são centros que já funcionam há 13 anos em Cabo Verde e entendemos que agora as famílias, a comunidade de uma forma geral, está a procurar, a denunciar estes casos, porque temos uma resposta, temos respostas concretas. Porque antes faziam-se as denúncias, mas as crianças não tinham uma opção para serem retiradas daquele meio onde ela estava a ser violada. Então, este é um fator concreto, é uma resposta concreta que nós temos. Mas também todo o trabalho que as instituições estão a fazer em Cabo Verde, incentivando a denúncia, a quebra do silêncio também contribuiu muito nos últimos anos para que os casos venham à tona e também, claro, todo o ordenamento jurídico que foi também reforçado nos últimos 15 anos. Podemos referir o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que Cabo Verde é um dos únicos países da África, se não o único, que já tem um Estatuto próprio da Criança e do Adolescente.
Pelos dados que a UICA tem, anteriormente tinha um atendimento semanal, agora a média 3,5. As denúncias partem mais da sociedade ou das vítimas e das próprias famílias envolvidas? Uma questão. Segunda questão, como é que vê, mais como especialista do que como presidente do ICA, a reação das autoridades e a aplicação da lei?
Primeiro, realmente estamos com um número de denúncia bem maior e nós ainda estamos no meio termo entre a denúncia vir da família e da comunidade ou das outras instituições. Uhum. Um dos grandes parceiros do ICA nesta matéria é o próprio sistema de educação. As escolas estão muito atentas neste momento e que acompanha sempre o comportamento da criança. Quando um professor detecta um determinado comportamento estranho ao habitual da criança, entra sempre em contato com o ICA. Uhum. Também outro parceiro muito próximo do ICA é o sistema de saúde. Estão muito atentos em relação a este fenômeno. Portanto, podemos dizer que ainda há mais denúncia por parte de pessoas estranhas ao agregado familiar ou comunitário que aquela criança está inserida. E por isso temos que ainda intensificar mais esse processo de sensibilização na família e na comunidade. Em relação às respostas dos crimes sexuais, penso que deveremos acelerar mais. Ainda não as respostas não são satisfatórias de acordo com o que nós da área da proteção gostaríamos que tivesse. Estou falando enquanto presidente do ICA, mas enquanto assistente social, posso dizer que a lentidão destas respostas, a burocracia em que este crime está envolvido ainda em Cabo Verde, isto só vem a prejudicar o desenvolvimento psíquico, intelectual e emocional de uma criança. Isto traz um dano muito grande para a criança, para a família e para a sociedade no momento e principalmente no futuro. E à semelhança da lei da VBG, temos que os crimes sexuais cometidos contra as crianças, que pensamos que é uma das piores VBG que pode ter no mundo, deverá também ser prioridade para nos trâmites dos sistemas de justiça em Cabo Verde.
Disse no início e repetiu agora que há que sensibilizar a família para também estar atenta e trabalhar contra a violência contra crianças. Como mudar a mentalidade da família? Uma pergunta. Segunda questão ainda sobre família. As famílias, quando são confrontadas com estas violações em Cabo Verde, já começam a aceitar e a colaborar ou ainda se escondem, eventualmente por vergonha, por fator cultural ou eventualmente também por fator financeiro?
Em relação à mudança do comportamento, nós sabemos das famílias, nós sabemos que é muito difícil mudar o comportamento do ser humano, principalmente quando não tivemos incentivos desde a infância. Mas nós entendemos que é possível mudar, contribuir para a mudança deste comportamento e da mentalidade das famílias aqui em Cabo Verde em relação a este crime. Entendemos que já há esta mudança, que paulatinamente está a surgir, já conseguimos penetrar no seio da família para falar sobre esta problemática, inclusive a família aceitando atendimentos psicológicos, atendimentos sociais pós-violação sexual. Mas entendemos que para continuarmos com este processo de mudança da mentalidade das famílias, entendemos que deveremos ter parceiros que estão mais próximos das famílias. E aí nós elencamos, em primeiro lugar, as confissões religiosas. São importantíssimas para passar a mensagem, independente de qual religião, mas que penso que cada um de nós temos, proferimos a uma fé. Penso que a maioria da população cabo-verdiana vai a uma igreja no final de semana. Penso que através das confissões religiosas poderemos acelerar esta tão esperada mudança de mentalidade, mas também temos as ONGs que trabalham nas comunidades, temos as associações locais que também podem dar este grande contributo, mas pensamos que esta temática ela deve ser prioridade em todas as instituições públicas e investir muito, mas muito mesmo, desde a pequena infância, para que estas crianças já cresçam com esta consciência de que o abuso sexual é dos crimes mais hediondos da humanidade. Entendemos que já há também esta colaboração, uma vez que antigamente, infelizmente, a criança que era abusada sexualmente pelo padrasto, a mãe via aquela criança como uma rival e a tratava como uma rival. E não saía e não denunciava porque o companheiro, que era padrasto da criança, é que era responsável para assumir as despesas daquele agregado familiar. Hoje, nós já nos deparamos com mulheres a dizer que entre o companheiro, que é o padrasto da filha, ela prefere ficar com a filha e deixar o companheiro e vem fazer a denúncia.
Foi assim a conversa com Marilena Baessa, presidente do Instituto Cabo-Verdiano das Crianças e Adolescentes, sobre a situação de abuso sexual de crianças e adolescentes naquele país. Até à próxima semana em mais uma edição de Agenda Africana. Esta é a Voz da América transmitida em português. São neste momento 14 horas e 21 minutos aqui em Washington. Lembrando que pode também a visitar o nosso site voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues e acompanhar todas as reportagens, fotos, vídeos que temos aí para si. Agora sim, vamos com Paulo Oliveira e a rubrica habitual às quartas-feiras, Vida na América.
Vamos falar do mundo da ciência e da tecnologia e vamos ver o que existe de mais recente. Esta edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Viatura para as mulheres. Trata-se de um novo serviço de táxi Uber, exceto que se destina apenas a mulheres. Os condutores são mulheres, para passageiros femininos, que receiam os condutores do sexo masculino. Viatura para as mulheres foi fundada por Michael Pellet, ele mesmo um antigo condutor da Uber.
I heard stories that were about unsafe travel and
tendo passado milhares de passageiros pelo assento de trás do meu carro, ouvi histórias sobre a segurança das viagens, condutores da Uber a agredir mulheres e uma multiplicidade de outras histórias. Viaturas para a mulher podem não ser apenas um serviço seguro para as mulheres, sendo igualmente uma oportunidade de trabalho.
I've always thought about doing it, but the safety aspect of it was just kind of.
Sempre pensei nisso, disse Piacentino, e não apenas no aspecto de segurança, pois nunca sei quem entra no meu carro. Não se trata do primeiro serviço deste género. Os táxis para mulheres foram lançados em 2014, tendo sido encerrados em parte porque a procura não existia. Este serviço de mulheres para mulheres entrou agora em funcionamento na área de Boston. Até à próxima edição de A Vida na América.
E quando são 14 horas e 23 minutos, vamos à música com Low Make the World Go Around, com Santana and Rounds Isley.
Thank you.
makes the world go round. Oh, love makes the world go round. Love makes the world go round. Oh, love makes the world go round. Everybody gather round. This is a time, this is a place to bring a vision and make a change. The power, passion, beauty, and grace.
E quando caminhamos para o final desta edição da Voz da América, vamos então às notícias que marcam a atualidade de hoje. O presidente americano encontrou-se com o rei Salman, da Arábia Saudita, no meio de crescentes tensões e diferenças sobre o combate ao terrorismo e conflitos regionais. O encontro foi a portas fechadas no Palácio de Erga, em Riad. Obama criticou recentemente os sauditas por não fazerem o suficiente para combater o Estado Islâmico e os Estados Unidos juntaram-se a um grupo de potências mundiais que rubricaram um acordo com o Irão que levantou as sanções contra este país, o que não foi do agrado da Arábia Saudita. A organização Repórteres Sem Fronteiras disse hoje que a liberdade de imprensa deteriorou-se em 2015 em todo o mundo. O relatório concluiu que o mundo está a entrar numa nova era de propaganda em que é recusado o debate livre. Numerosas autoridades estão a tentar recuperar o controle dos seus países, temendo o debate público aberto, revelou a organização Repórteres Sem Fronteiras. E a África, a Organização Médicos Sem Fronteiras, disse que o objetivo de reduzir os níveis de infecção de HIV no mundo até o ano 2020 não será alcançado na África Ocidental e Central, caso não se reconheça a necessidade de mais trabalho. A organização disse que 5 milhões de pessoas com SIDA nessas regiões de África não têm acesso a tratamento. O Supremo Tribunal americano decidiu que o Irão tem de pagar quase 2 mil milhões de dólares em bens congelados nos Estados Unidos a famílias de pessoas mortas em atos de terrorismo patrocinados por Teherão. A decisão foi de 6 votos contra 2. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assinala-se este mês o segundo aniversário do rapto de mais de 200 meninas nigerianas da escola de Chibok pelo grupo terrorista Boko Haram. Com idades entre os 16 e os 18 anos, as meninas foram capturadas na escola que frequentavam. Os Estados Unidos voltam a exigir a libertação imediata, sem condições prévias, de todos os reféns de Boko Haram. O exército da Nigéria conseguiu enfraquecer o Boko Haram, afastando-o de várias regiões. No entanto, o nordeste do país, os vizinhos Camarões e Níger, continuam a sofrer a presença desse grupo terrorista. Incansavelmente continua a atacar aldeias, assassinar pessoas, sequestrar civis, incluindo mulheres e meninas, algumas das quais são submetidas a trabalho forçado e escravidão sexual por meio de casamentos forçados com os terroristas do Boko Haram. A Amnistia Internacional informou que os terroristas sequestraram pelo menos 2 mil mulheres em 2014 e 2015. De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançado recentemente, Boko Haram usa crianças para explodir bombas. Na verdade, quase um em cada 5 dos ataques levados a cabo pelo grupo terrorista no ano passado usou uma criança e mais de 2/3 dos bombistas eram meninas. Os Estados Unidos continuam a ajudar o governo nigeriano com inteligência e consultoria no esforço para localizar e libertar todos os reféns dos terroristas do Boko Haram. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos forneceram cerca de 198 milhões de dólares em assistência humanitária às populações afetadas pelo conflito, com apoio transitório, serviços de aconselhamento, programas de saúde e educação de emergência para crianças deslocadas pela violência. Os Estados Unidos continuam a apoiar a luta contra esse flagelo mortal que é o Boko Haram. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Alfredo Santos e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.